Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Copel anunciou um investimento de quase 3 bilhões de reais para este ano de 2018. Gilberto Bettinelli.
Já está em execução o programa de investimentos da Copel para 2018, que deve absorver 2 bilhões e 900 milhões de reais, conforme o planejamento aprovado pelo Conselho de Administração da empresa, que foi comunicado ao mercado em dezembro do ano passado. Entre as obras previstas está o fortalecimento dos sistemas de transmissão e distribuição no estado do Paraná, com a construção de 16 novas subestações. Do valor total previsto, 790 milhões serão destinados ao segmento de distribuição de energia para ampliar e modernizar a rede da Copel, além de 3 subestações já em construção e com conclusão prevista para os próximos meses. Neste ano, ainda terão início as obras de outras 10 unidades na capital e nos municípios de Prudentópolis, Itaperuçu, Paranapoema, Ventania, Francisco Beltrão, Iguaraçu, São Miguel do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Joaquim Távora. De acordo com o presidente da companhia, Antônio Sérgio Guetter, os trabalhos de expansão e investimento em novas tecnologias reduziram os desligamentos em 23% no Paraná. E com o programa Mais Clique Rural, a energia elétrica fornecida no campo tem qualidade cada vez mais próxima que a entregue nas cidades. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
O Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica na região metropolitana de Curitiba, foi o mais bem avaliado pelos usuários entre os 20 principais aeroportos do país. Sayonara Moreno.
O aeroporto de Curitiba foi o mais bem avaliado pelos usuários entre 20 terminais participantes da pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. As avaliações levam em conta os 4 últimos meses de 2017. Segundo o levantamento, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na capital paranaense, obteve nota 4,77, numa escala que varia de 1 a 5. Depois de Curitiba, seguem bem avaliados os terminais de Viracopos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, e o de Natal. A maioria dos terminais aéreos estão com nota acima da média 4, a meta do governo. No geral, todos avaliados tiveram uma variação positiva de 1,6 no ponto de vista dos clientes que utilizam os espaços. Quem entende de viagem e utiliza muitos aeroportos brasileiros é a designer Sinara Viana, de Recife, que tem um blog na internet sobre viagens. Para Sinara, os aeroportos brasileiros podem ser comparados com grandes terminais de outros países.
O de Brasília, né, inclusive passou por uma reforma muito boa, né? São Paulo, nem se fala, né? O Terminal 3 agora, né? Está assim, fantástico. O do Galeão foi maravilhoso, depois também da questão aí das reformas das Olimpíadas. Aquelas poltronas super confortáveis, com várias tomadas. Sabe, realmente os nossos aeroportos maiores, os principais, eles não estão deixando nada, e inclusive alguns estão além, viu, de alguns de fora, sim. Londres, que são aeroportos, né, muito movimentados e muito badalados, Nova York, os 3 de Nova York, a gente assim, está muito nivelado com eles, sim.
5 aeroportos do país foram incluídos depois na pesquisa, avaliados somente entre novembro e dezembro. São os das capitais Maceió, Goiânia, Vitória, Belém e Florianópolis. Desses 5, o terminal Zumbi dos Palmares, em Maceió, apresentou a melhor avaliação dos passageiros para o período, com nota pouco acima de 4. O único com média abaixo da meta foi o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, com nota 3,91. Apesar disso, teve melhora de quase 4% em relação ao mesmo período de 2016. Para o secretário nacional de Aviação Civil, Dário Lopes, o Terminal de Salvador continua sendo um desafio para o governo.
Salvador, historicamente, é o aeroporto que tem apresentado as maiores dificuldades, ele tem um problema crônico, o sistema de ar-condicionado não tem dimensão suficiente para garantir o conforto térmico dos clientes. Há problemas de disponibilidade de tomadas, de poltronas nas salas de embarque. Se você comparar as notas desse último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, elas melhoraram, mas ainda estão muito longe do resto da rede.
O secretário Dário Lopes acrescentou que outro grande desafio é a melhoria no custo-benefício da alimentação nas lojas e nos estacionamentos. Acima da meta do governo, mas com uma leve queda na avaliação dos viajantes, ficaram Galeão, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Brasília. Este, por exemplo, teve piora atribuída ao aumento no fluxo de passageiros, o que demanda maior agilidade e disponibilidade dos serviços. Entre as companhias aéreas, a Azul obteve a melhor avaliação nos quesitos espera no balcão de check-in, no tempo médio de espera para embarque e de restituição da última bagagem. Os entrevistados avaliaram 38 itens de infraestrutura, atendimento, serviços, gestão e satisfação geral. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O juiz Naor Ribeiro de Macedo Neto, do Tribunal de Justiça do Paraná, negou uma liminar que queria suspender o júri popular do ex-deputado Fernando Carli Filho. Com essa decisão, o júri popular do ex-deputado continua marcado para o próximo dia 27 de fevereiro. Carli Filho é acusado de matar dois jovens em um acidente automobilístico em maio de 2009 em Curitiba. Os advogados usaram a ampla repercussão do caso aqui em Curitiba para tentar fazer com que o júri fosse transferido para outra comarca do Paraná. A Polícia Civil fechou um bingo no centro de Ponta Grossa ontem à tarde. De acordo com a polícia, havia três mulheres jogando no momento da operação. Elas foram conduzidas para a delegacia, assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas. A vice-governadora Cida Borghetti lançou em Curitiba o programa de revitalização do Rio Iguaçu. Confira com Gustavo Vaz.
A vice-governadora Cida Borghetti anunciou nesta terça-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o programa Moringa Cheia no processo de revitalização do Rio Iguaçu. O objetivo é recuperar o rio e as nascentes com o apoio dos agricultores de todo o estado. Os resultados esperados com as novas ações de sustentabilidade ambiental são a despoluição do rio, a redução dos custos de tratamento de água, aumento da vida útil de reservatórios e o abatimento da erosão e da sedimentação do solo. Cida Borghetti destacou que essa já foi a segunda reunião do comitê relacionado ao projeto.
Tivemos sim uma reunião na Prefeitura de Curitiba com o prefeito Rafael Greca, mas a reunião com todo o comitê gestor é a primeira e já organizando um plano de ação e de trabalho para o longo de 2018.
Segundo o coordenador do Grupo Gestor de Revitalização do Rio Iguaçu, Mário Celso Cunha, neste início de trabalho são recuperados 30 quilômetros de extensão.
O Moringa Cheia, ele é outra ferramenta também ambiental que vai trabalhar com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural, e vai identificar as áreas e fazer, no início, 30 quilômetros do Rio Iguaçu nas duas margens. Então é o resultado de umas multas do IBAMA, que foi revertida, houve essa reversão, e em vez de você dar o dinheiro para o governo, nós damos resultado, damos trabalho.
O projeto Moringa Cheia prevê um trabalho de recuperação de todos os rios, nascentes e minas d'água em aproximadamente 2.040 propriedades rurais e 255 bacias de mananciais. As ações são feitas em 395 municípios atendidos pela Sanepar. A companhia disponibiliza recursos para que proprietários rurais restaurem as áreas de preservação permanentes. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018. O primeiro mês já se foi. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.